Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Programa Esporte Final no ar, Esporte Final de número 76, toda quinta-feira à noite, às 8 em ponto, a gente chega ao vivo em central3.com.br, programa que, claro, fica disponível em podcast, central3.com.br, esportefinal.com.br. Eu sou Paulo Júnior, até ao meu lado direito, Leandro, e a mim, nesse programa 76, uma fácil pra vocês, campeão paulista de 76.
Não é tão fácil.
Você vai me decepcionar?
Não é tão fácil. Foi o último título antes da fila. O último título de Ademir da Guia com a camisa do Palmeiras.
Batata. Bruno Winkler, a flecha do Cerrado. Ele que, antes de Wendell Lira, já ganhava o mundo.
O Serra Dourada é nosso.
Já era seu. Muito antes de um voleio, né? Nossa, qualquer.
Cara, o que vamos fazer com aqueles hectares agora que
pois
tem que
é,
ser
não sei,
105 por 68? Teria... Ficou uma fazenda. No...
Deviam resgatar geral do Serra Dourada.
E ele já vem diminuindo, né? Daqui a pouco tem 4, 5 listas apagadas.
Daqui a pouco fazem
ali
4 campos ali, viram society e vamos jogar de fim de semana só, entre amigos.
Porque... Eu conversava com o Bruno Winkler sobre a arrancada de Zé Sérgio em Brasil e Paraguai.
Sim.
Parece que tinha 400 metros o campo, porque sai o passe do Toninho Cerezo e ele arranca, e não chega a meia-lua, arranca e vai embora. É, acho que na época era o original, ainda com 118 metros.
Era um negócio... muito grande.
Cara. Aí dava pra reclamar que o campo era grande, porque 118 pra 105 tem minha nossa. Leonardo Bertozzi é o nosso convidado pra falar de técnicos estrangeiros. Tudo bem?
Tudo bom, Paulo? Prazer estar aqui, prazer estar com você, com Yamin, com Winkler, com o nosso ouvinte. Primeira vez aqui nos estúdios, né? Já tive a felicidade de participar do podcast da Trivela aqui também. Nossos grandes amigos aqui no Central 3 e agora com o pessoal do Esporte Final também. Muito bacana. Vamos falar sobre essa ainda estranha entidade do futebol brasileiro, que é o técnico estrangeiro, né?
Pois é, né? O que ele faz, né?
O que ele come,
vem,
né?
Que coisa.
A gente,
pra introduzir, eu fazia ontem um programa aqui ao lado de Leandro e a mim, com os tradutores da biografia de Bela Gutmann. E tem uma coisa interessante, que o Bela Gutmann acreditava que você tinha que ficar 2 anos num clube, tanto que ele é campeão europeu no Benfica, bicampeão e pede as contas. Pra começar com esse assunto, jogando aí pro Bertozzi e pro Winkler, a coisa da longevidade, ela tá sempre atrelada à história do técnico estrangeiro. Sempre se fala, pô, mas se o cara vir, tem que dar um tempo pra ele. O que vocês pensam a respeito desses prazos? Pegando aí Aguirre, pegando de repente Gareca no Palmeiras, como que a relação entre o tempo de trabalho e o técnico estrangeiro é diferente, talvez pela língua, pela adaptação, enfim.
O que pesa muito mais contra o estrangeiro do que contra o técnico daqui é essa questão do resultado, né? Porque considera-se, principalmente quem contrata, que quem vai chegar de fora com uma moral, o cara é campeão da Libertadores pelo... O Balsa, né? O campeão da Libertadores pelo São Lourenço, pela LDU. Nossa, tem que chegar e tem que colocar logo em prática tudo que ele fez para ser campeão com esses times que nunca tinham sido. E não tem paciência, não se tem paciência com os técnicos estrangeiros. Eu acho que a paciência com os técnicos estrangeiros é menor do que com os locais. Aconteceu isso recentemente com Gareca, que no Palmeiras, que... por mais que ele tenha tido pouco tempo, os resultados não agradaram, foram ruins. E aí não se teve paciência nenhuma em mantê-lo. O Aguirre no Inter é a mesma coisa. Vou voltar mais um pouco.
E o Aguirre no Inter só chegou em semifinal de Libertadores.
Pois
então
é.
Não é nem pra falar que o resultado...
Não é. É um negócio que a gente não consegue entender muito bem. Voltando mais um pouco, 10 anos atrás, o Passarella no Corinthians também. Enfim, não que ele fosse um grande técnico, pra mim não é, mas não sei, perdeu, levou uma goleada do São Paulo, passou, levou o 3-0 do Cianorte também, não acabou, já não tem mais como ficar. E aí, isso vai ficando, vai passando o tempo e não se muda essa cultura. Eu acho que o Osório no São Paulo foi um exemplo. Claro, ele saiu porque ele tinha a proposta, mas já estava sendo fritado pelo próprio presidente do clube, sabe? Então, acho que no médio prazo aí a gente não vai ver mudança nessa rotina dos brasileiros.
O Osório, acho que é o caso à parte dos casos à parte. Assim, ele chegou no São Paulo e o São Paulo não estava, né? Ele não encontrou um clube, ele chegou e não tinha nada.
Venderam um clube que não existia para ele.
O Paulo costuma falar muitas vezes, no bar, lá embaixo.
No bar?
Você vai a bares?
Que quando a gente fala de moleque, de revelação, de jogador, de que vem da categoria de base, não precisa ser sempre o craque, né? Você pode, às vezes, trazer pro time de cima um mediano, um jogador que complementa, o operário. E muitas vezes a gente só quer o Neymar, a gente só quer revelar o jogador... Eu acho que tem um pouquinho de pensamento parecido com o técnico que vem de fora, sabe? Se é pra trazer de fora, tem que ser o melhor e tem que dar resultado imediato. E aí, essa falta de paciência, eu acho que tá diretamente ligada, e isso é inversamente proporcional, ao fetiche que a gente tem em cima de um salvador da pátria que vem de fora.
É curioso, né? Vamos pensar uma coisa. O Bayern de Munique tá saindo de 4 anos com um técnico espanhol pra assumir um técnico italiano. O técnico do Manchester City é chileno. Os europeus tratam o técnico como o técnico. Isso o Aguirre me falou quando eu tive a oportunidade de fazer um Bola da Vez com ele ano passado. Por que técnico estrangeiro? Quer dizer, o mundo inteiro... Hoje os times têm jogadores do mundo inteiro. Todo mundo vê os jogos do mundo inteiro. Então, por que tratar como essa entidade estranha, né, do técnico estrangeiro? E aí, você tocou, né, Winkler, na questão do resultado. Acho que a gente tem um quadro de dirigentes aqui no futebol brasileiro que... Olha só o resultado, porque ele só está capacitado para olhar o resultado. Ele não está capacitado, o dirigente médio de futebol brasileiro, para lidar com ideias. Alguém se preocupou em olhar no histórico do Gareca, que era um técnico absolutamente voltado a um futebol ofensivo, e que naquele momento o elenco do Palmeiras não estava preparado para oferecer para ele um time que não fosse defensivamente seguro, fosse um time mais solto. Uma vez perguntaram para ele, Gareca, por que você não protege mais nesse momento e tal? Ele falou, eu quero meu time jogando futebol. Quer dizer, a ideia dele é essa. Então você traz o cara
contrata a grife, o cara que ficou 10 anos no Vélez e...
Mas você sabe como ele trabalha? O dirigente do Internacional dali a pouco ficou surpreso porque o Aguirre fazia rodízio. O Aguirre foi a sétima opção no Internacional, né? Isso aí não foi nem surpresa pra ninguém. No caso do Osório, coisas muito parecidas com essa história da troca de jogadores, da maneira de jogar, de como tratar com o elenco. Então como o futebol tá muito globalizado, a gente vai muito mais pelo modismo do que pela convicção de como aquele cara trabalha. O Aguirre só abriu essa porta no Atlético agora porque ele foi semifinalista da Libertadores. Né? Talvez, senão ele não batesse e voltasse como já aconteceu com outros.
Resultado que não foi bom pro Inter.
Exato.
Mas o Atlético foi assim, cara, esse cara chegou
na semifinal. Pelo que ele fez contra o próprio Atlético, inclusive, que pra mim foram os dois grandes jogos do futebol brasileiro no ano passado. Sim. Os dois jogos entre Inter e Atlético na Libertadores. Mas é curioso isso. O dirigente, ele traz de fora... Mas ele não se preocupou em ter um conhecimento prévio da carreira daquele treinador. E aí, eu acho que a imprensa, de uma maneira geral, também colabora muito para essa discussão ela não ser aprofundada, ao momento em que ela chama o cara de pardal, em que ela vai para cima do cara como se ele tivesse a obrigação também de ganhar os 3, 4 primeiros jogos, senão ele já está questionado. Isso não é nem com técnico estrangeiro só, isso é com todos. Né? É curiosa essa questão do tempo.
A questão do rodízio já é questionada na imprensa por muitos veículos.
Exato. Quando o mundo inteiro, cara, a Inter de Milão esse ano foi repetir uma escalação da 18ª para a 19ª rodada. E isso não é tratado como algo de outro mundo. Isso é tratado como uma administração de grupo, de vestiário.
E é impressionante como o aspecto técnico do técnico não é muito levado em conta. Né? Tem gente que... Sei lá, tá na dúvida entre o Bielsa e o Argel. Sabe se quer o Tele Santana ou o Felipão.
Pensa no Inter aí, demitiu o Aguirre, falou assim, quem vai contratar? Vamos pensar alguém assim que vai dar continuidade ao trabalho? Traz o Argel. Não,
Você quer um exemplo mais bizonho? Aí não envolve técnico estrangeiro, mas quando o Inter tirou o Argel, o Figueirense foi buscar o René Simões. Quer dizer, eu não imagino o Argel perto do René Simões, nem numa... Se sentar os dois numa mesa de bar, vai ficar aquele clima absolutamente constrangedor os dois.
Nem né? Assunto.
Exato, e você vê que isso acontece. Então, assim, eles precisam preencher a casinha. Eu falei da escolha do Atlético pelo Aguirre. Quando o Cuca foi embora do Atlético, o Atlético contratou o Paulo Autuori. Que senso de continuidade há na cabeça do dirigente brasileiro? Ora, o São Paulo perdeu o Osório, certo? Foi buscar o Doriva.
Então, olha como
o nosso quadro de dirigentes realmente não tem base, não tem estudo do esporte, de método de treino, para você contratar um técnico de acordo com o que você quer para o seu time.
E é bom que a gente agora colocou, porque se a gente falar muito dos técnicos estrangeiros, vai parecer que a gente trata bem os técnicos brasileiros também, que eles têm moral, que também não têm, né?
É.
Muitas vezes, aí o técnico da seleção brasileira é um caso claro disso, o técnico é uma cabeça que no primeiro momento de desespero, no primeiro momento de aperto da opinião pública, o cara põe a cabeça na bandeja e oferece para a opinião pública comer essa cabeça e você fica protegido. Muitas vezes o dirigente não quer saber no estilo, não quer saber como o time vai jogar, quer saber o quão protegido ele vai ficar. E aí vem o figurão. Aí vem um Autuori, por exemplo, num Atlético Mineiro que não tinha como absorver as ideias do Autuori depois de 2 anos de loucura com o Cuca, por exemplo.
E só para... Não é exatamente também sobre técnico estrangeiro... Acho que vale também a gente falar de como muitas vezes está supervalorizada essa coisa do técnico, né? Eu sou da opinião que tem muito jogador que se esconde um pouco também nessa, né? Pô, chegou um técnico que jogava com 2 linhas de 4, aí pra mim não rola 2 linhas de 4. Assim, não tô querendo tirar a importância do técnico, mas o jogador também tem que se reinventar, tem que ajudar o técnico a trabalhar,
faz bico, né? Léo, algumas situações no São Paulo no passado foram o Michel Bastos, por exemplo, no momento que ele foi substituído ali, que ele saiu xingando, quer dizer, o cara, às vezes o cara não tá preparado. E sabe o que é engraçado? Esse mesmo cara vai jogar num time europeu, ele fica pianinho. Ele senta no banco, ele joga em 2, 3 posições, quer dizer, aqui ele se sente o dono do pedaço, o dono da cocada preta, quer mandar em tudo.
A não ser que seja o Dória, né? Porque o Dória acha que o Marcelo Bielsa é um mau treinador.
Não dá pra me pedir pra ver vídeo do jogo? Quem é esse
imagina.
Cara? Vamos falar do... Eu queria falar do Bausa.
Eu acho que o Flash...
Só citando o Michel Bastos e outros jogadores que se... Aqui o técnico estrangeiro ainda tem que lidar com o jogador brasileiro, que é diferente, assim. Eu acho que os caras são mais folgados, enfim. E eu acho que eles não estão preparados para lidar com esse tipo de migué, esse tipo de, a gente vamos controlar entre nós aqui, sabe? Vamos jogar do jeito que a gente quer, esse cara aí não sabe, tá chegando agora, não, a gente nem entende o que ele fala. O jogador é meio...
Sabe o que é engraçado? O técnico, no mundo inteiro, tá acostumado a lidar com adultos. Então, se o jogador tá querendo discutir alguma coisa sobre a função dele no campo, vem cá depois do treino, vai na sala do técnico, vamos conversar, vamos bater um papo. Ó, é o seguinte, eu tenho essa característica aqui que eu acho que funciona melhor. De adulto para adulto, então ainda há um paternalismo. Tanto que a figura do técnico paizão, então a gente fala no paizão, no família escolar, e a gente gosta muito de usar esse termo, o grupo é uma família e tal. Não, às vezes a gente tem que tratar as coisas como a gente trata seriamente no nosso dia a dia profissional, sabe? Sim. Olho no olho, vamos discutir seriamente. Então quando o cara chega, ele vê que ele tem que lidar ainda com isso, ele fala, pô, eu tô perdendo tempo aqui com coisas mais importantes, entendeu?
O Tite, que é um do sexo que... Talvez o único que tenha ficado bastante tempo mesmo no Brasil nos últimos anos aí. Ele fala, ele detesta quando falam que ele é o paizão, ou que ele é o... Porque ele fala, não, o pai eu sou do meu filho e da minha filha. Não tem essa de querer que eu seja... Tratar todo mundo aqui como, menininhos, eu tenho que orientar desse jeito. Não, vamos conversar. Ele fala sempre... A época que eu trabalhei como setorista do Corinthians,
tem jogador que gosta, que é mimado, e o Tite recuperou não sei quem, como assim recuperou,
não,
né?
Não é isso.
Ele te buscava em casa, te dava café da manhã, tá tão difícil pegar o carro e treinar?
Não é que ele tratava todo mundo assim, quer jogar de um jeito diferente, vamos conversar. É isso.
Tem uma história, não tem a ver com técnico, não, mas eu lembrei uma história que a gente brincava muito no Linha de Passe, que a gente discutia. Pô, mas o Kaká foi importante demais no elenco do São Paulo, porque ele era uma referência para os outros. Por quê? Ah, porque ele pegava o pato, levava o pato para jantar. Eu falei, pô, nossa, legal, o pato precisava de alguém para levar o cara para jantar, pô.
Esse é mimadaço também.
Vamos falar do Bauza, que desses dos técnicos aí rodando os grandes clubes é ainda aquele que talvez seja menos conhecido para o torcedor que não acompanha tanto o futebol internacional, ou que só vê o time quando joga na Libertadores, na Sul-Americana. O que, que dá para falar do estilão do novo técnico de São Paulo?
Olha, é um técnico que inegavelmente tirou muito de poucos recursos, né? Você pode se esconder atrás da altitude para falar do título da LDU? Não pode, cara. A LDU jogou em casa e fora contra todo mundo, né? Então, e outra, por que nenhum time boliviano chegou tão longe na competição? Então o cara tem um mérito absoluto no que foi lá atrás. E mesmo o San Lorenzo saiu de uma situação de quase eliminação na Libertadores pro título,
teve,
né?
Teve que ganhar aquela última
fazer
rodada,
saldo, assim, saía, né? Gol aqui, saía gol ali. Então não eram times milionários, eram times bastante operários e muito seguros defensivamente. E se você pensar assim, o São Paulo, nesse momento, tomou um desfalque gigantesco da sua antiga diretoria, que, vamos combinar, né, quase 50% de adiantamento de verba. A situação não vai melhorar tão cedo no São Paulo e, infelizmente, ninguém está preso, né? Mas a realidade é essa. O São Paulo não tem condição, nesse momento, de ir buscar jogadores que vão substituir o Rogério Ceni, o Luiz Fabiano, enfim, jogadores históricos do clube. Então, acho que chegaram para o Bauza e falaram, Bauza, é o seguinte, a gente tem isso aqui. Né? E ele, pela história que ele tem no futebol, eu acho que ele vai se sentir confortável trabalhando com o que ele tem. Né?
E nesse ponto o São Paulo acertou, porque desde o ano passado o ponto fraco da equipe era a defesa. Contratou um cara que se primou os trabalhos de sucesso dele com defesas sólidas. E todo mundo que acompanha os treinos do São Paulo desde a chegada do Bauza fala da insistência que ele tem, nos treinos, de fazer com que os caras entendam que vamos fechar a casinha, como é que fala o termo?
Como diz o outro.
Diz o outro. Antes de qualquer coisa. Então, São Paulo tem tudo para sólido, um time mais consolidado ali atrás, tem tudo para fazer uma temporada mais equilibrada do que fez em 2015.
E vamos combinar que, embora o São Paulo, vice-campeão de 2014, tenha tido um futebol até atraente na última era Muricy, né? O último São Paulo vitorioso era um time absurdamente defensivo e pragmático. Sim. E que eu acho que ninguém reclamou de ser tricampeão brasileiro, né? Então não acho que vai ser um problema muita gente falar, mas pô, o torcedor não vai. O torcedor nesse momento não tá preocupado em voltar a ver o time ser respeitado, né?
O torcedor já tá feliz de o Lucão não é titular mais. Ele tá com o mínimo ali que o Bauza tá fazendo.
O Rodrigo Borges, que é quem redige a pauta, pergunta se como a derrota do Brasil, da forma com que aconteceu na Copa de 2014, talvez criou um espaço maior para a chegada desses técnicos. Dá para fazer alguma relação? Digamos que surge uma cobrança de mudança de postura, mudança de forma de trabalhar, muda até mais às vezes para os dirigentes do que necessariamente para os técnicos, mas de alguma forma, Brasil cedia a Copa, leva um chocolate como levou, técnico brasileiro perde um pouco de moral e aí abre um pouco de espaço também para quem vem de fora?
Sim, e a gente vê que os principais técnicos referência nas últimas décadas, todos em baixa. O Filipão, por motivos óbvios.
Em baixa pra gente, né?
Não,
porque
lógico.
Pra ele. Agora a China, que é o
não,
Filipão.
Não,
né?
Lógico. Eu tô falando, em baixa no mercado nosso aqui. O Filipão foi pro Grêmio depois, conseguiu uma recuperação depois, mas depois.
Que aquele em baixa, que se ele quiser, ele faz mais umas 4, 5 Copas do Mundo aí.
Se eu ligo pra ele aqui, você tá em baixa, cara. Ele vai rir da minha cara, eu vou te tomar meu extrato bancário aqui pra você falar quem tá em baixa. Não.
Assim, como ele falou que chegou, cheguei na semi da Copa do Mundo.
Ele
chegou na semi.
Quarto lugar,
chegou,
né?
Chegou na semi do Mundial de Clubes também, ora pois.
Não, ele fala que. Bom, em 2006, 2010, o Brasil caiu nas quartas, eu cheguei na semi, né?
Melhorou.
Bom, mas o Filipão, o Lucha, que foi um cara que ganhou o Brasileirão na década de 2000 ali, até chegar no Real Madrid, era um cara e tal, nos últimos 10 anos caiu e. Então, as referências dos principais técnicos do Brasil nos últimos, sei lá, 20 anos, 15 anos, a gente perdeu esses caras. E aí, quem apareceu são aqueles que têm um estilo diferente desses aí. Claro que o Filipão e o Luxo são diferentes entre eles, mas os que apareceram são esses que conseguiram mostrar um estilo diferente, mostrar que estuda, que consegue ver o futebol além um pouquinho do ah, vamos lá, que nem era o Filipão, e não se perdia no fora do campo como o Luxa se perdeu também.
O que já me chama a atenção, a gente está falando, claro, muito mais sobre técnico estrangeiro no Brasil, mas o mercado que o técnico brasileiro não tem no mundo, se a gente olhar para os nossos vizinhos, e nem só argentinos, eu falei agora há pouco, o técnico do Manchester City é chileno, é um cara que já dirigiu o Real Madrid e vai sair do City para outro grande clube. Técnicos argentinos estão aos borbotões no futebol europeu. Até agora o Barros Esqueloto foi pro Palermo.
Metade da Copa do Mundo era de técnico argentino.
Exato, a Copa América repleta de técnicos argentinos. Então, e eu penso, cara, um cara como o Tite. O Pizzi foi campeão com o San Lorenzo, o espanhol foi pro Valencia. O Tite ganhou Libertadores, Mundial, mais de um brasileiro. Assim, caramba, nem o Porto fez uma proposta para ele. Que me chama muito a atenção isso, porque a figura do técnico brasileiro no mundo, ela não existe. Quer dizer, o Filipão foi pro Chelsea pelo que fez na seleção brasileira, na seleção portuguesa. Mas o trabalho no grande clube brasileiro, e eu acho que ele mereceria, para deixar isso bem claro. Não tô dando demérito, não. Eu acho estranho. Eu acho que o Tite é um cara que mereceria uma chance para abrir um mercado importante. Não o da China, porque... Não, que é para onde foram outros caras que conquistaram grandes títulos, Cuca, o próprio Mano, enfim. Mas me chama a atenção, e que isso que reforça o quê? A falta de intercâmbio, né? Então, seria legal ver os caras aqui, seria legal ver os nossos lá também, né?
O Tite, eu pedi para que ele fizesse um áudio pro programa, ele negou. Porque disse que tá nesse momento do Corinthians, não quer falar exclusivamente, ainda que um áudio, para ninguém. Então, enfim. Mas é um cara que sempre quando perguntado, pô, mas você não quer sair? Ele fala, não, uma coisa que eu não tenho e que todos os outros técnicos sul-americanos que estão na Europa têm, é domínio da língua.
Isso não me convence.
É, porque o Pochettino, que tá fazendo puta trabalho... Desculpa a palavra, mas... Não...
Você fica à vontade, viu?
Não, tá mesmo.
O programa é seu.
Puta trabalho mesmo.
Puta trabalho no Tottenham. O cara fala mala fala inglês. Agora que ele tá começando a dar entrevista em inglês, porque ele dava entrevista em espanhol. Mas, ou seja, o cara... O Tite, que é um cara... No Brasil, ele tá acima dos outros nesse momento. Ele encontra uma desculpa que não convence tanto, né? Não é isso.
Assim, seria mais legal falar, não quero. Não é o que eu quero pra mim.
Ninguém me procurou mesmo, sei lá. Mas é uma desculpa que às vezes convém. Porque é conveniente.
Um abre a porta. Um abre a porta. Um que for muito bem, abre a porta.
Os dois que eu citei, o Lucha e o Filipão, em clubes de nome na Europa, os dois fizeram trabalhos ruins. Então acabou que, ainda que os dois tivessem... tenham tido pouco tempo, né, relativamente nesses trabalhos, isso fechou as portas para outros.
E eu chamo a atenção também para um outro dado, né? Porque a gente está falando que os técnicos argentinos têm um mercado grande, tem mesmo, e é merecido mesmo, e o universo de conhecimento dos técnicos brasileiros aparentemente é baixo, e às vezes a gente cai na armadilha de falar que é porque é jogador, é boleiro e tem essa linguagem da bola. Ora, dos 30 times do campeonato argentino, esse é o Gabriel, Conexão Sudaca, que levantou aqui, 26 ou 27 são ex-jogadores. Uhum. Não existe essa separação necessariamente, né? O cara ou é boleiro ou é catedrático, ou é um cara... estudioso, dá pra você ter sido jogador e se prepara antes.
Em vários níveis, né? O Pep Guardiola foi um muito bom volante, não foi um Cruyff como jogador, mas foi muito bom jogador. E o Mourinho foi um jogador de futebol ridículo.
Pois
então não é o que o cara jogou, não é se o cara jogou ou não. Os caras procuram trabalhar, procuram se aperfeiçoar. E acho que é muito isso, né? A gente passou anos no futebol brasileiro colocando a tática em segundo plano por confiar que o dom natural do nosso jogador ele ia resolver na hora H. Né? Por exemplo, a mesma seleção de 82, que é amada por todos com razão, pelos jogadores que tinha, não era um exemplo de tática, não era, puxa, uma seleção brilhantemente treinada, sem tirar o mérito do Tele, que é uma lenda, evidentemente. Mas o Brasil lá atrás, ele já influenciou taticamente o mundo, né? O Brasil na Copa de 58, quando ele chega com o Zagallo foi talvez o primeiro ponta que marcava lateral, vamos dizer assim, né, naquele momento.
Foi o primeiro Luan.
Vamos chamar, tá bom, vamos
melhor
chamar
em campo
assim,
na final, hein?
Mas é fato, ali o Brasil apresentou a linha de quatro defensiva, a maneira de jogar, que de certa forma ali foi uma certa revolução no mundo do futebol.
Newton Santos,
exato, um lateral que apoiava, tudo isso, entendeu? Qual foi a outra grande revolução tática que o Brasil apresentou ao mundo? Você pode até discutir que não houve grandes revoluções táticas, né? Tudo bem, a gente passa por tendências. A Euro 2008, que deixou o 4-2-3-1 cada vez mais difundido. Os últimos grandes sucessos do Barcelona renasceram o 4-3-3. Você pode até falar que virou uma coisa cíclica. Mas não existe uma escola tática brasileira hoje. Existe uma escola técnica de jogadores de futebol, mas não existe uma escola tática brasileira.
Então, citando o Tite de novo, porque é um cara que eu já conversei mais vezes, e é um cara que tem sido sempre citado, o esquema que ele usou ano passado, ele fala que imitou os clubes que ele admirava na Europa, o 4-1-4-1. Ele citou a França, que foi para a Copa, onde ele viu a primeira vez contra a Ucrânia na repescagem para a Copa do Mundo, e ele falou, eu quero adotar. Ele viu, gostou, estudou aquele esquema, mas só adaptou à realidade aqui, não criou nada especial, uma coisa inédita, não, isso aí não... Eu acho que a gente não vai ver um técnico que crie realmente um novo esquema de jogo brasileiro como os principais da Europa fazem.
Tem o outro lado, que é o tal do estágio, da reciclagem. Da sendo bem franco, qual que é o nível de cascata? Porque assim, é uma coisa delicada, porque é difícil também você medir o que é ganho de conhecimento, ganho de experiência. Não dá para negar que um dia que você faz diferente na tua vida, alguma coisa aquilo te ensinou. Mas indo para a prática, tem algum exemplo que vocês, talvez não ainda o time em campo, mas alguma entrevista que convenceu, algum técnico que seja na prancheta ali, num treinamento, dá para sacar que, pô, esse cara tá mudando? Ou é uma função que é difícil mesmo o cara mudar, né? É difícil imaginar que o Muricy vai conseguir ainda, na sequência da carreira, deixar de ter a cara daquele...
Que o Flamengo vai voar, né?
Que é, assim, a gente... Dá tempo também desses caras se mudarem um pouco? Ou isso que surgiu, principalmente pós-Copa do Mundo, essa coisa do reconhecer o trabalho europeu, é cascata e é para vender uma imagem, mas pouco se reflete?
Acho que não só o europeu, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Jorge Sampaoli, é um argentino, e que é um cara que fez, inegavelmente, algo diferente no aspecto tático de gestão de grupo e de aproveitamento. Gente, o Chile foi campeão da Copa América com um bocejura, hein? Só vamos lembrar disso. Então, claro que ele tem grandes jogadores, mas o mérito coletivo dele é enorme. Acho que depende muito da nessa história do estágio, assim. Qual que é a abertura que o profissional que tá te recebendo vai te dar? Porque esse cara é um amigo seu, ele vai falar, cara, eu vou dar o treino, você vai ficar aqui do meu lado. Eu vou pro vestiário com os jogadores, você vai estar aqui do meu lado. Tem um outro caso que é, pô, eu conheço alguém, você consegue ver com fulano pra mim? O cara chega, não, traz ele aí e tal. Mas ele vai ficar do lado de fora, na hora da conversa do vestiário ele não vai estar, na hora da preleção ele vai poder conhecer como o clube funciona, mas, então, não há uma receita de bolo aí. E o quanto você vai absorver daquilo depende do seu grau de entrada e de abertura que você vai ter. Porque se um técnico estiver muito disposto, aí enquanto ele estiver dando treino, ele vai parar, vai te falar, ó, isso é por isso, esse treino serve pra isso, aquilo... Isso aí pode servir. Sabe que um caso que me chamou a atenção recentemente foi até uma entrevista do David agora sobre como ele vê futebol, que ele pretende implantar no Cruzeiro, que ele falou muito do já falecido Luiz Aragonês, que foi técnico dele no Fenerbahçe. E ele diz ter absorvido muita coisa dele. É aquela história, como o Winkler disse, paciência não tem. E o David é um cara que está começando, então os técnicos estão começando, o lastro que eles têm para ter maus resultados e continuar é zero aqui hoje no futebol brasileiro. Então ele pode tentar fazer um time que jogue como a Espanha de 2008, mas ele não vai resistir a 3 derrotas. Então, um pouco do que barra também essa implantação de ideias é que daqui a pouco Ele vai entrar num clássico sabendo que ele não pode perder, porque se ele perder, ele vai cair. Ele vai ser fiel a como ele vê futebol? Ele vai ser fiel ao entendimento dele ou, opa, eu vou tentar sobreviver? Porque eu tô começando e... quantos casos tiveram de técnicos aspirantes que tiveram uma chance em time grande? E é uma. O cara, pra voltar a ter outra depois, ele tem que remar um bocado, né?
Voltando a um exemplo estrangeiro, o Gareca era... O cara, talvez não sabendo que a paciência do dirigente brasileiro é um pouquinho mais curta, manteve até o fim a ideia dele de jogo com um elenco limitadíssimo do Palmeiras... Talvez acreditando que... os caras acabaram de me contratar, né? Então vou insistir aqui.
Era quase arte pela arte, né? Ó, levamos 2-0 em 10 minutos. Não, vamos com o mesmo time. Levou 2-0 em 10 minutos. Não, vamos com o mesmo time.
O cara também fica dando...
Mas eu respeito. Total.
Da cabeça do cara, eu trabalho assim, cara. Mas não, eu trabalho assim. Me contrataram, eu suponho que eles saibam que eu
trabalho
assim.
Não satisfazendo os torcedores do Palmeiras... por ser desse jeito, mas enfim, o dirigente do seu time me contratou e o meu trabalho é esse agora.
Um momento crucial da trajetória do Gareca, inclusive, foi quando o Palmeiras perdeu pro Inter no Pacaembu. Um jogo, foi 1-0 só, mas parecia um irmão mais velho com o braço esticado segurando o irmão mais novo, assim. Tipo, o segundo tempo não teve jogo, foi o Inter... E o Gareca no vestiário fez questão de falar, me contrataram pra quê? Me contrataram para eu colocar minhas ideias. Eu não vou recuar o time, não vou fazer nada diferente das minhas ideias. E a partir daí, ficou claro para todo mundo que era aquilo que o Palmeiras teria. E aí foi aí que começa o processo de... Não, se ele não vai mudar, então muda o diretor, né? Então o diretor muda o técnico, no caso. Foi aí que o Gareca caiu, por causa da ideologia, que é uma coisa que a gente discute muito pouco mesmo no Brasil.
E por causa muito da tabela também, né? Que o Dorival depois pegou os mesmos adversários da sequência do Gareca e os resultados não foram muito diferentes, né?
Exato. Pode ver que o Gareca teve um mês de Copa do Mundo para preparar o time, e isso dá uma ideia de que ele poderia ter entendido e deve ter entendido que o time era mais fraco do que ele imaginava. Mas, como você falou, Paulo, se o cara tem uma ideologia e foi contratado, falou sobre ela na hora de ser contratado, eu acho que ele tem que sustentar, tem que manter o respeito que mantém.
E vale lembrar que é uma profissão muito maluca, porque não tem entrevista de emprego, não tem dinâmica de grupo pra ver quem que você quer. É um negócio meio, sei lá, você fala com o empresário, quanto ele ganha, então acho que rola.
Você usaria o Futebol Manager pra testar?
Eu sonho com a dinâmica de grupo, sabe? Você chega o cara e passa pra eles, aquelas bem dinâmica de grupo de estágio, assim, sabe? Vocês têm que abrir uma pizzaria, aí divide os grupinhos lá, vê quem faz a melhor gestão da pizzaria. Porque assim, não tem entrevista, né? Não tem... Quando o Tite, por exemplo, pensa que ele não fala a língua, mas será que alguém já ligou pro Tite e falou, Tite, tudo bem, eu trabalho em tal time, eu tô indo aí em São Paulo. Mas não falo muito bem. Não, não tem problema. Eu entendo português. A gente vai se virando. Porque você pode, de repente... Você vai procurar um emprego que pede inglês fluente. Você tem um inglês mais ou menos, mas de repente o cara fala, beleza, a gente dá um curso, né?
Cara, o treino é 3 horas. Você trabalha 8. Você faz o treino em 3 horas e estuda o idioma em 5 horas.
Mas aí a gente vê o Guardiola que ficou um ano sem trabalhar, depois saiu do Barcelona. O cara estudou alemão e agora fala alemão, assim. Tipo,
pois é.
Talvez eu veja um pouquinho, um pouco de o Tite tem tempo livre pra caramba pra estudar, né? Um italiano, um espanhol, enfim. E, né? Não é
lembrando
esse o
outra coisa, né? Que é bom falar, que a fluência da entrevista coletiva é uma coisa, o dia a dia com os jogadores é outra. Tem muito técnico que às vezes não se sente seguro para chegar num país novo e sair dando uma coletiva, mas isso não impede que ele tenha trabalho
caso,
direto.
É o caso do Pochettino, o cara não falava inglês, não se sentia confortável para dar coletiva em inglês, ficou um tempo sem dar. Agora começou, mas no dia a dia no clube ele se virava, e aí tá fazendo trabalho.
A ideia do Futebol Manager é boa, hein? Pegar 10 técnicos, dar a mesma missão pra eles, você vai começar no time tal, e aí quem tiver o resultado mais convincente no final vai ser contratado. Já pensou? Filipão, pra China agora, Filipão, Luxemburgo, Mano Menezes.
Na China eles não tem problema com a língua, né?
Na China ninguém tem. Vanderlei até tem um tradutor que faz até os gestos dele pros jogadores.
Aliás, as entrevistas do Vanderlei, assim, me passaram uma sensação de, tô desfrutando, tô nem aí pra vocês, façam gráficos de quantos anos eu não ganho nada, peguem meu histórico, eu tô tranquilão, fazem piada com a Atibaia que eu não tô nem aí, o cara tá tirando onda, um sorrisão
ele
no rosto.
Ele trouxe os caras pra Atibaia, é brincadeira.
Cara, um sorrisão
é
no rosto.
Sensacional isso aí, né, cara?
Lembrando que hoje, 28 de janeiro...
Que tem naquele hotel.
20 anos, hein, que nascia a máquina de 96, Palmeiras 6-1 na Ferroviária. Que espetáculo, hein, Bruno Vingler? Você era um garotinho lá em Goiânia?
Nem tanto, diz. Em 98, 96 eu tinha 14 anos.
Ah, já era um garotão, então.
Já tava.
E eu fico curioso pra saber se Luxemburgo, Mano, Felipão vão voltar. Quer dizer, o Mano é jovem também, o Luxemburgo, o Felipão tem uma cara um pouco maior de fim de carreira, digamos, pelas escolhas que foi fazendo, e, sei lá, pintar em seleção. Fico curioso pra saber como vão voltar. O Mano, principalmente, me parece que
então,
ainda...
O Mano é desses caras que foram pra se reciclar na Europa, esse termo que, nossa, meu Deus. Parece... Mas, enfim, desses caras que ficaram sem clube por um tempo e foram pra lá, foi o que realmente estudou. O cara ficou em Portugal, fez lá o curso da UEFA...
E voltou bem, né? Fez um bom brasileiro, né?
Não, o trabalho dele no Cruzeiro não tem o que pôr uma vírgula ali. O cara foi fez o time renascer ali. O time fadado a brigar contra o rebaixamento brigou até sonhou um pouquinho com o Libertadores.
E, inclusive, graças ao que o Luxemburgo deixou pra ele também, né? Era muito fácil pra ele melhorar aquele time, né?
Tem isso ainda. Bom, e aí o cara... Foi desses que foram... Agora os outros... O Dorival foi lá, ficou 2 semanas no Bayern de Munique com o Wagner Mancini. Mas esses dois aí, por exemplo, voltaram o Dorival bem no Santos e o Wagner Mancini colocou Vitória na Série A de novo.
E o Dorival bem no Santos jamais saberemos, é porque ele estudou, porque tem alguma coisa com o Dorival e com o Santos também. Isso aí não dá pra estudar, não dá pra nada.
O Dorival fez o que fez no Palmeiras, não caiu por sorte. No Fluminense, o ano antes, caiu, mas não caiu. Enfim, não tava. Quem botava fé? O cara pegou o Santos e, né, quase foi campeão da Copa do Brasil.
Curioso pra saber quando o Mano voltar se ele vai ficar igual o Cuca, assim. Tipo, o cara ganhar um salário tão absurdo que ele vai chegar, não, só volta, só sai de casa por 1 milhão agora. Lembra ano passado, no final do ano, falei, gente, o Cuca tá saindo da China, hein? Parecia que o Messias tava voltando e que os caras iam pegar pelo braço dele no aeroporto. Eu ligava pra ele e falou, ó, bom, por menos de 1 milhão eu não saio de casa, cara. E tá lá, tá em casa, obviamente.
Não dá.
Coisa. Dá um giro pelas notícias do Esporte Final nos últimos dias. Bruno Guedes escreveu, uma Liga Brasileira precisa quebrar o sistema e a CBF. Que tal? Qual que é a primeira impressão de vocês pra Primeira Liga? Agora que, enfim, dá pra ver a coisa acontecendo ali. Hoje uma notícia, inclusive, tratou da... A criação de uma espécie de STJD, digamos, que vai julgar, né, a agressão do Fred, por exemplo. Qual que é a primeira impressão de vocês aí para essa semana que está dando para ver, né, a bola, as declarações, a coisa acontecendo?
Então, hoje de manhã eu estava vendo o bate-bola. Foi de manhã que você participou, não foi?
Da tarde.
Enfim. E aí...
Depende da hora que você acorda, né?
Eu acordei cedo hoje, sei lá. E aí você falou do... O que importa é que agora tem uma liga e que por mais que a CBF tenha feito de tudo para que ela não acontecesse, os clubes estão em campo e o torcedor tem que valorizar isso.
Uhum.
É isso que... Por mais que ela tem vários problemas esse campeonato... briga de ego de dirigentes dos clubes, mas é um princípio de alguma coisa que lá na frente render uma ruptura mesmo com a CBF, um campeonato dos clubes organizado pelos clubes. Não é o ideal, não é mesmo, mas boto fé que tem que apoiar. A torcida do Atlético lotou o Mineirão ontem. Tem que ser assim, e os outros, o outro Fluminense foi para a Volta Redonda também, e tem que apoiar, porque só com a união dos clubes e a torcida desses clubes indo junto que essa estrutura falida da CBF pode, de alguma forma, ser enfraquecida.
Para quem nos ouve ao vivo, o torcedor da América não lota a Independência, mas aí não é um problema da competição especificamente, tá? É uma questão de número de torcedores. Mas é isso, né? Pela primeira, assim, normalmente o que aconteceria? A CBF falava, não vai ter, e os clubes, sim senhora, perfeitamente, seja como você quiser. E só de não ter acontecido isso já é muito positivo. eu não entendo a Primeira Liga como competição, como algo viável para o futuro. É, ela incha mais o calendário, ela é... Não é a competição dos sonhos, realmente, ela é meio Frankenstein isso. Mas é o que ela representa, né? O fato de finalmente os dirigentes do clube falarem, a gente tem diferenças, ok, mas na hora do vamos ver, vamos ficar juntos aqui, vamos jogar, vamos lutar pelo que a gente acredita que seja necessário. Porque, pensa bem, a CBF nunca teve tão enfraquecida. Esse Coronel Nunes é um tremendo de um fantoche, ele passou pelo ridículo de assinar o comunicado do veto e ser perguntado e falar, preciso me inteirar do assunto. Então, quer dizer, qual a moral? Caramba, assim, me perguntam sempre, mas é desses dirigentes que vai ficar do lado, dirigentes de clubes, ou mesmo do Delfim, que é a oposição que está perpetuando no poder? Agora não é essa a questão. Só que do dirigente do clube, o torcedor pode e deve cobrar. Então, se o dirigente do clube dele está tendo uma postura, nesse momento, que vai contrário ao interesse do futebol, ele deve cobrar. Ele sabe de quem cobrar. Porque o clube dele é a paixão dele, não é a CBF, não é a federação, não é nada disso. Então, bota a mão no fogo para algum dirigente de clube? De jeito nenhum. Mas tenho toda a convicção de que o futebol tem que ser gerido pelos clubes.
Eu concordo com os dois, mas faço uma observação de que, assim, defendo e acho que o torcedor tem que ser crítico, mas uma fatia grande dos torcedores não sabe ser, né? É o cara que assiste futebol. E eu acho que a Primeira Liga pecou em uma situação aí. Tá rolando o jogo... E as pessoas, os torcedores, não sabem quem tá. Não sabem qual é o grupo. Não sabem qual é o regulamento. Não chegou a informação.
Não é regional,
né?
Não é nacional. Isso de fato.
Não, E tudo bem, é uma semente. Mas o tempo de vida do torcedor é precioso também, sabe? Começou a temporada. O cara tem o direito de entender o regulamento do campeonato. Eu acho que foi pouco vendido.
Até uma pergunta muito comum que eu ouvi ontem em grupos, assim, mas assim. O jogo tá valendo ou não tá valendo? Eu falava, caramba, é Atlético e Flamengo, claro que tá valendo, pô, pelo amor de Deus, que dúvida.
Eu fiz um exercício meu, assim, enquanto tava rolando o jogo do Atlético com o Flamengo. Assim, nossa, imagina se eu fosse o brasileiro começando agora, assim. Brasileirão durante
todo mundo expectativa,
o ano inteiro, aí começa o Brasileirão com o Atlético e Flamengo no Mineirão. Pô, seria, né? Tô cheio de dedos pra falar isso.
E muito legal o jogo, hein? Não sei se não dá pra tirar do contexto, né? Todo mundo já assistiu o jogo com outros olhos, até pela curiosidade de saber o que vai dar no campeonato, o que vai dar na iniciativa dos clubes. Jogo legal mesmo pra abrir a temporada. Depois dos jogos universitários, né? Dos Estados Unidos, que coisa. Enfim, tem que viajar, tem que fazer amistoso, mas tem o direito também de quem tá vendo em casa achar ruim, né? Câmera ruim, tudo ruim, sei lá. O dilema de Bolt, parar no auge ou arriscar por mais 4 anos? Texto da Mariana Lajolo, que Bruno Winkler, que cravou lá em 2000, né? Que esse Bolt não ia parar nunca.
Não, eu queria que todo mundo que é fã de esporte, que gosta de atletismo e gosta de Olimpíadas, queria que o Bolt tivesse condições de disputar os 100 metros até 2034, sei lá, 36, né? Mas não vai ter condição. A Lareira Olímpica comenta no texto que o Bolt vai ter 30 quantos anos?
30, eu tô com 30, ele aqui, 34 30, em Tóquio.
33, 34.
Em 20.
Em 2020, que é uma idade para quem, né, usa a condição física ali, ou atlética, para conseguir correr 100 metros abaixo dos 10 segundos, é difícil. Mas é o Bolt, né?
O próprio texto lembra, Michael Johnson tinha 33 em Sydney 2000, quando ganhou o quarto ouro olímpico. Inclusive tem uma aspa aqui do Bolt indo perguntar para ele, né, por que você parou? E o Michael Johnson diz que estava no topo, para que continuar, né? Ele não ia conseguir uma medalha com 37, então ele parou aos 33.
É um espelho pro Bolt, que é tão mito do atletismo quanto o Michael Johnson. Então...
Pois é. Leandro Amin.
Eu mesmo.
A gente que sempre termina com uma trívia.
Sim.
O Winkler acabou de falar a Olimpíada de 2020. Em que ano vai dar para parar de falar o 2000? E aí, você vai...
Dizem que é na segunda metade.
Olimpíada de 20 não dá pra falar ainda.
Não dá pra falar ainda.
Olimpíada de 36.
Acho que em 60 dá pra falar.
Já dá pra começar. Eu já falo Copa de 22. Acho que Copa de 22 dá pra falar.
Já dá, né?
Dá pra falar.
Vou até bater na madeira aqui, porque eu vou citar alguém aqui que a gente preferia esquecer, né? Mas quem falava Copa de 14 era o Ricardo Teixeira.
Copa de 14?
Copa de 14. Desde quando o Brasil ganhou o direito de sediar a Copa, a Copa de 14, Copa de 14. Eu achava esquisito, mas ele falava. E aí, talvez por ser ele falando, eu acho que 2014, 2020, 2000, vamos ver até quando vai isso aí.
Eu lembro, na escola, né, nos primeiros dias de aula, né, 1900 e parará. É. Aí lá pra março você já botava só os últimos dígitos.
Ô Paulo Júnior, você...
O cheque, né? Depois...
Vinha 1900, aí...
Era o 9 e aí agora, né, não tem isso.
Em 2000, né? Que dúvida.
Porque depois teve que trocar todos que o pessoal tava com cheque de...
Sem falar no problema do bug do milênio, né? É. Todos os computadores iam dar problema.
Pô, o micro-ondas ia explodir, né? Não sabe o que é 00.
Essa foi monstruosa mesmo.
O que você ia mandar pra encerrar?
Porque o Bertozzi tá com uma camisa do Peñarol que me fez lembrar a Copa Parmalat, que o Palmeiras jogava com Boca, Parmalat. Com o Peñarol. E isso me fez lembrar do torneio Brasil-Itália. Você tava naquele Parma e Lazio no Parque Antártica?
Eu assisti esse Parma e Lazio no Parque Antártica. E você falou de regulamento, meu pai não conseguiu me explicar o que valia o jogo. Eu não tenho ideia.
Pois é, eu lembro mais desse jogo do que do Palmeiras Santos, que veio depois. Foi 1-0, gol do Maurílio.
Pois é.
E a Copa Euro-Americana já... que o Palmeiras ganhou no passado, em 2014?
Ah, não, eu tava achando que era a do Palmeiras do Borussia Dortmund.
2014 é a da Fiorentina, né?
Também no Pacaembu.
Teve um torcedor, nesse jogo eu tava no estádio, tinha um torcedor babando de raiva, porque atrás do tobogã fica a antena, pra quem não é de São Paulo, né? Atrás do tobogã fica uma antena que é da Bandeirantes, correto?
Isso.
E a Fiorentina é roxa e a antena estava... colorida, de roxo. Mas e o torcedor tava roxo, achando que era
todo dia roxo.
E o torcedor tava achando que era uma afronta da Bandeirantes.
Coisa do Neto, né?
É. Enfim, né? Coisa de torcedor.
O torcedor, né?
Palmeiras campeão.
Em 2009, eu fui com a torcida do Nacional Querido ao jogo contra o São Paulo no Morumbi.
Querido.
Uma torcedora do São Paulo no Twitter ficou indignada. Falou, como assim você tá indo torcer contra o São Paulo? Eu falei, bom, primeiro eu não sou São Paulino. É. E segundo, pô, olha quanta... Pô, os caras encheram o ônibus, vieram pra cá, é um time minúsculo, legal pra caramba, pô. Então, tem torcedor que na boa, né? Não dá, né?
E vai começar... O Campeonato Paulista, é sempre bom lembrar, 20 anos sem torneio início, né? Que é outro absurdo, né? Pô, faz sabadão torneio
absurdo
início.
Absurdo era a camisa da Croácia que a Portuguesa jogou naquele ano.
Sensacional. Nossa. E o Palmeiras caiu pro Ituano nos escanteios. Eu achei que não ia dar nada, mas era um timaço. Valeu, Bruno Winkler.
Valeu, Paulo. Um prazer, de novo, quinta-feira à noite, estar com vocês.
E você vê como o programa Esporte Final é sortudo? O Carnaval nunca é na quinta. Então vai ter programa em fevereiro inteiro.
Pois é. Sorte nossa, que né? Sorte de vocês estarem aqui toda quinta-feira com a gente também.
Quem ganha o Carnaval, Winkler? Eu pergunto pra você brincando, mas pro Léo eu pergunto sério, que de Carnaval ele entende.
Cara, Carnaval pra mim é descanso, porque eu fujo da folia.
Quem ganha, Léo?
Olha, bom, difícil falar pelos desfiles que ainda não foram, né? Mas eu gosto muito do samba da Mangueira, em homenagem à Maria Bethânia, e a Mangueira sempre regula com essas homenagens a personalidades, né? O desfile de 98 do Chico Buarque, por exemplo, é primoroso lá atrás. Braguinha, Carlos Drummond de Andrade, Dorival.
Algum técnico
Dorival.
Homenageado? Algum samba enredo? Não. Algum técnico estrangeiro?
Técnico estrangeiro, não. Mas a Grande Rio vai homenagear Santos e, por tabela, Pelé, Neymar, etc.
Lula, o técnico.
O carnaval de Santos...
Lula, o técnico.
O Carnaval de Santos foi antecipado pro pessoal poder ir ao Rio pra participar do desfile da Grande Rio.
Você lembra do samba da Mangueira de 98, pô?
Não lembro.
Não lembro?
Não lembro.
Ah, que
E já que falamos de Carnaval, acho que o Edmundo tá certíssimo. Se eu fosse jogador na Europa, eu também colocaria no meu contrato que eu volto pro Carnaval.
Em 2016 tem um jogador aí que dizem que tá em atividade ainda, que ele falou assim, não, depois do Carnaval eu decido o que eu vou fazer. Um tal de Ronaldinho Gaúcho.
Os caras viraram pro Edmundo, mas o Batistuta tá machucado. Ele falou, não me interessa. Aí eu vou.
Você não sabe quanto importa um Scudetto, e vocês não sabem o quanto importa o Carnaval.
Você não sabe o que é o Salgueiro.
Lembrando que Afonsinho confidenciou a entrevista Central 3, que lutou pelo passe livre pra fechar contrato depois do Carnaval também, que essa liberdade, ele que ia ficar de boa em fevereiro. Valeu, Bertozzi.
Valeu, gente. Sempre prazer. Podem convidar.
Sport Final ao vivo, toda quinta às 8 da noite, em podcast para sempre, central3.com.br, sportfinal.com.br. Qual é a faixa que encerra, Leandro e Amin?
Surpreendeu! Rodrigo Borges vem com La Mosca de Tsetse, para não ver temas.
Que coisa, hein? E aí você passa a semana entendendo a cabeça de Rodrigo Borges, que tá na Londra. Sport Final toda quinta à noite. Voltamos semana que vem. Até lá. Cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no ver. Total, ya es tarde pa' volver. Total, ya es tarde pa' volver.